Agora o inverno está grande, a confusão. Vai ter a melhor de três pra ver quem é campeão. O time do Satanás ou o quadro de Lampião.
Deus que ligue de eu ir lá.
Lampião ganhou um turno, Satanás voltou também. Domingo que se passou, empataram 100 a 100. E agora a melhor de três vai ser domingo que vem.
Deus que ligue de eu ir lá.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade. Esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 119, edição pós-título, 50º título baiano do Bahia. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, Caju e Castanha vivendo do ócio, futebol no inferno. Mas o futebol ontem foi no céu, né? Ganhamos um título, mas a música muito legal, gostei, não conhecia, a indicação de Cazuza. O bom dessa introdução dos nossos programas com música é bom que a gente conhece coisas que a gente não fica conhecendo, né? Músicas que não estavam ali no nosso radar. E Cazuza trouxe aí essa indicação e tá aqui junto comigo e com o Edgar para poder gravar este programa pós-título e pré-início de Campeonato Brasileiro e de terceira fase Copa do Brasil. Cazuza, traga seu destaque pro programa de hoje.
Com comemoração ou sem comemoração?
Com comemoração, pô.
O destaque de hoje é... Não podia ser outro, mas a maré que parece ter virado do Bahia, né? Um título que parece pouco importante, mas acho que mais do que o título, a representatividade do futebol que parece ter voltado às terras baianas.
É isso, é importante, o título é sempre bom. É aquela coisa que ele não pode trazer ilusão, né? De que ganhar do Jacuipense de 3-0 numa final é sinal de que o time tá bem, né? Mas o título é importante, comemoração é importante pra quem tá no estádio, pra quem vive esses momentos, como Edgar foi ontem pra lá com os filhos. É bom demais, fica marcado na cabeça, na história. Edgar, traga seu destaque pro programa de hoje.
Os torcedores, né?
Principalmente pros novos, como Samuel e Pedro, né?
Exato.
Saudações de colores, galera. Pô, velho, isso é bom demais, pô. Um momento como esse, assim. Por mais que o título tenha muito menos importância do que antes, né? Nas décadas passadas. Acho que aquele... Sei lá, acho que o título que o Bahia mais comemorou talvez foi aquele contra o Vitória, acho que 2012, né? Que foi o Focó do treinador. Que tinha aquele ato gigantesco de títulos. A vida de Raul Diniz, 94, né? O campeonato, ele vai perdendo um pouco de importância porque não é mais rentável de hoje, né? O Bahia não vive, né, desse campeonato, né? Você realmente é coisas maiores. Mas é bom ter, pô. É bom. A atmosfera foi massa, a outra fonte nova, sabe? Eu tava cheio de menino, pô. Filho, sobrinho, filho de amigo. Então foi massa, assim, sabe? O site tava muito cheio. Tipo assim, eu tava, né, naquela cadeira ali, ó, especial inferior, né, que é o antigo Oeste. Rapaz, eu achei ali que tava super lotado, velho. Tava um negócio assim, insuportável. E assim, a galera, todo mundo na escada. Já ficava antes, né? A sensação que eu tive ontem foi que, porra, não tinha espaço, sabe? A galera ficou porque realmente não tinha espaço. Você saia assim pra comprar cerveja, comprar água com criança, você tem que levantar. A galera tava, todo mundo amontoado lá, assim, naquela parte, né, já no final da escada ali pra ir pro corredor, né? Todo mundo amontoado. Achei que tava bem cheio assim o estádio. Tinha tempo, as áreas laterais ali perto do escanteio e tal, muito cheio. Mas foi uma festa bacana, foi massa, assim, acho que pra mim a melhor parte eu vi depois, assim, né, de comemorar com os filhos e tal, do jogo, mas assim, a homenagem que fizeram pro Bruno Queiroz, eu achei muito legal, assim, foi bem emocionante. Parece que é um grupo que tem um pouco assim, a gente acha que o grupo City, né, pensa muito em dinheiro, né, pensa muito em números, que as pessoas são descartáveis, né, é só negócios. Mas eu acho que um sinal que eu vi interessante aí é que, pô, eles respeitam as pessoas. Eu acho que Renato Paiva pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele parece ser um cara bem humano, assim. E isso é uma coisa que me toca muito, assim, nesse momento, né? Que tudo é muito número, né? Tudo é muito faceta, tudo é muito ligação com uma relação menos humana, né? Tipo, é tudo muito uma relação mais financeira na frente, né? Mas, pô, parece, né? Assim, deu uma sensação bacana, assim. Nem tudo é só dinheiro, sabe? E, pô, a comemoração do estádio foi muito massa, assim, a torcida deu show ontem, velho, foi muito legal, foi uma atmosfera, assim, muito bacana. Pra, assim, eu acho que a torcida, ela que valoriza mais o título, sabe? Porque a torcida do Bahia foi ver o Bahia, né? E eu acho que isso é muito massa, assim, a gente não foi ver a final contra um Flamengo, contra um time maior, não, foi ver o Bahia, né? Podia ser qualquer outro time ali, acho que a torcida faria a mesma festa ali, né? Porque ela gosta de estar ali, ela gosta de comemorar, ela gosta de estar junto, então isso é foda, a torcida do Bahia é foda.
Rapaz, é muito legal, e só trazendo aqui alguns complementos à sua fala, ontem foi o quarto maior público da história da Fonte Nova, né, em jogos do Bahia, em jogos de clubes, né, foram 48.085 pagantes, só fica atrás de Bahia e Vila Nova, de Bahia e Vasco e Bahia e Guarani na Série B do ano passado, que foram três jogos ali muito próximos, né? Bahia e Guarani foi o maior, 48-464. Então, assim, talvez onde você estava, né, com essa nova setorização e com os bloqueios e talvez com a diminuição do trânsito, né, dos torcedores, algum setor, o que você estava principalmente estava muito cheio, mas o estádio em si tinha menos gente do que em outros momentos, né? Mas foi massa, pô, a torcida, o Bahia chegou, né, a 275 mil torcedores em 10 jogos, né, da média de 27.500, é a sexta maior média do Brasil, fica atrás do Grêmio. E olha que teve aquele jogo de 4 mil pessoas contra o CRB, né? Se não fosse aquele jogo, o Bahia estaria muito próximo do Grêmio, talvez até um pouquinho na frente. Atrás de Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e... Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Flamengo. É um título muito expressivo, né? 50º, né? O Bahia que não tem 100 anos, ou seja, mais da metade do tempo o Bahia passou ganhando títulos, né? A demora de ganhar, né, 10 títulos, ela mostra o quanto esses últimos anos do clube, principalmente ali naquele período em que o Vitória foi, de certa forma, dominante nos anos 2000, como ele foi impactante, né? Porque o Bahia, do primeiro ao décimo título, né, que seria o primeiro, foi em 1931, quando foi fundado, levou 17 anos. Do décimo ao vigésimo foram 14, do vigésimo ao trigésimo, 17, do trigésimo ao quadragésimo foram 15 anos. Então você vê ali, ó, 17, 14, 17, 15. E do quadragésimo ao quinquagésimo foram 29 anos, né? O quadragésimo título do Bahia foi o Bavi de Raldinei, de 1994. Então são 29 anos aí até o Bahia conseguir retomar a hegemonia, né? Nos últimos 10 campeonatos baianos, o Bahia ganhou 6, o Atlético de Alagoas ganhou 2 e o Vitória ganhou apenas 2. Então, são números importantes, são números expressivos, né? Esses números que eu trouxe aqui, né, desses períodos do SC Bahia números, né? Acho que 99% das vezes que a gente falar de número aqui, quando não for citado, tenho certeza que vem de lá do SC Bahia números. Uma vez ou outra a gente faz algum levantamento, né? Eu até fiz um hoje, publiquei lá pelo perfil do ranking. O Bahia é o time que mais jogou dos times da Série A, né? Com 23 jogos, e olha que ficou fora aí de finais de campeonato do Nordeste. Mas vamos falar do jogo em si, do que fica aí de proveitoso desse campeonato, o que é que fica de lição, principalmente, dessa reta final, digamos assim, né? De reta final do Campeonato do Nordeste, semifinais e finais do Campeonato Baiano, jogadores que estão chegando, né? O Bahia hoje aí já anunciou mais um jogador, um zagueiro, na posição que estava, principalmente depois da contusão de Raul Gustavo. Cazuza, o que é que fica aí de impressão desses últimos momentos, desse primeiro, podemos dizer primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre e início agora da parte que vale a pena mesmo.
Fica, acho que a última impressão é bem ok, né? Não vou dizer que é boa não, mas é ok. Mas ainda é um trimestre ruim, né? Sejamos realistas, ainda é um trimestre que o Bahia não se classificou na competição que não é obrigação, que é a mais importante, porque passar das duas primeiras fases da Copa do Brasil e Campeonato Baiano é quase que uma obrigação do Bahia, embora eu não goste muito disso, porque você tem 11 jogadores do outro lado, tem um time do outro lado que quer ganhar, mas pela disparidade que existe técnica e financeira e estrutura e tudo que compõe o futebol, é obviamente um vexame nesse primeiro semestre. Mas depois de momentos muito ruins que o Bahia passou, tomou goleadas que vão ficar para a história, o Bahia parece ter finalmente encontrado algo. Não sei se vai se manter para o futuro, se foi uma coisa... Se bem que assim, o Paiva falou que, pelas palavras do Paiva na coletiva, eu ouvi a coletiva dele pós-título, ele deu a entender que seria um sistema que vai permanecer, inclusive deu a entender também que não implementou antes porque não tinha peças para tal, né? Não tinha zagueiros para tal, né? No caso, para jogar com 3 zagueiros, o que para mim não cola muito, mas ok, né? Tá dada a justificativa dele lá. E com esse esquema a gente viu coisas que são bem valiosas para o futuro. Acho que a posição de jacaré é uma coisa que é bem valiosa, é um jogador que é muito voluntarioso e parece ter se encontrado ali naquela posição ali de ala direito, embora, obviamente, precise ser feita a ressalva de que não enfrentou grandes atacantes, né, que possam explorar principalmente as questões defensivas dele, que ele tenta compensar com muita disposição, mas se encontrou ali, isso é inegável. A gente viu também um Everaldo que no início do ano conseguiu ser pior do que os pessimistas achavam que seria, né? Já tinha gente que torcia um pouco o nariz para a contratação, gente que estava muito empolgada, e ele conseguiu ser pior do que os pessimistas achavam que ele seria. E parece que com o tempo, um pouco mais de confiança, ele vem melhorando um pouco mais. Ainda é um jogador que não me passa... Não está à altura dos últimos 9 que o Bahia teve na sua história recente. O Bahia teve uma sorte muito grande com camisa 9, né? Mesmo quando não tinha um 9 de ofício, deu muita sorte. Davó foi muito bem, Edgar Júnior foi muito bem. E aí a gente tem agora um camisa 9 que parece não estar nesse nível de iluminação que a gente teve nos últimos jogadores dessa posição. Mas fica essas questões positivas, e de positivo também ficam as novas contratações que parecem ser de um nível um pouco mais alto, ou pelo menos jogadores que já têm uma história mais provada, né? Um caminho mais provado aí durante a Série A, já jogaram Série A, jogaram alguns, vieram da Europa, como é o caso do Vitor Hugo. A gente torce para que consiga se encaixar, mas ainda acho que é um time que ainda vai brigar bem na parte de baixo ainda. Não chega nem a sonhar com um meio de tabela ainda. Não vejo esse time nem sonhando com meio de tabela ainda.
Olha, antes de passar para Edgar, eu só queria fazer uma provocação para depois que Edgar trouxer as considerações iniciais dele a respeito desse tema, a gente discuta isso. Se fosse Gilberto fazendo o que Everaldo fez, a impressão seria a mesma? Acho que fica a dúvida, porque Everaldo foi extremamente decisivo nos jogos que precisava ser decisivo. Contra o Itabuna, contra o Jacuipense, fez o gol no jogo passado, fez o gol que abriu o caminho ontem, fez o gol que abriu lá contra o Itabuna. Tem sido, assim, extremamente decisivo. Fez os gols de pênalti, mas também fez gol de bola rolando. Ontem deu uma assistência espetacular pro gol de Cauli. Então, acho que a frustração por não ter trazido Gilberto naquele início e aquele ranço que o torcedor ficou com ele por não ter marcado nos primeiros jogos, acho que isso interfere um pouco na análise do futebol dele. Mas deixamos isso para depois que Edgar trouxer aí as considerações dele sobre o que fica de proveitoso desse final de trimestre aí, pensando um pouquinho mais para frente ali do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.
Cara, assim, eu acho que o time, ele conseguiu se reorganizar, né? Era um time que começou, né, com ideias interessantes, depois perdeu muito gás, muita confiança, o time caiu muito produção, e acho que com a mudança de esquema, e acho que também um pouco de mudança de postura dos jogadores, né? Acho que, enfim, deu uma reencaixada ali, né? E acho que talvez a vantagem de você ser você ter uma ideia de projeto é essa, né? Porque você pode mudar a rota sem precisar mudar tudo, né? Tempo de treinador, ir pra torcida, né? Enfim, acho que essa é uma parte interessante. E aí acho que com isso reencaixou. Assim, acho que o Bahia é o que eu esperava desse Bahia nesse momento do campeonato, nesse momento da temporada, fizesse com os times que é mais fraco que ele, né? Conseguisse ter uma imposição tática, conseguisse ter uma imposição técnica, porque os jogadores são melhores, e conseguisse ganhar os jogos, né? Ontem eu vi muita gente preocupada, né? Pô, não, o Bahia não tá conseguindo fazer gol, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o Bahia não tá sofrendo. Assim, o Jacuipense, ele não criou. Foi até uma coisa que eu até comentei com você, tava te gravando o pod passado, e que eu falei, poxa, foi um jogo que eu achei que o Bahia conseguiu fazer, colocar sua forma de jogo, mas o Jacuipense também. Você até discordou um pouco de mim e tal. A gente ficou, né? Teve aquela discussão, teve aquela discordância, mas eu falei, pô, esse jogo, o Bahia conseguiu impor seu ritmo, mas não deixou o Jacuipense fazer aquilo que ele se propôs, que é jogar com a linha baixa e sair no contra-ataque. Acho que teve, no máximo, uma oportunidade ali no primeiro tempo, que a bola se escompou um pouquinho na área e só. O Bahia teve o controle do jogo, o Bahia botou a bola no trave com o Cauli, o Bahia saiu do lado esquerdo com o Chaves, o Bahia teve jogada que saiu da esquerda para a direita com o Jacaré. assim, acho que o Bayern, logicamente, não foi um volume absurdo no primeiro tempo, mas o Bayern conseguiu escapar algumas vezes. E aí, quando saiu o primeiro gol, andou. Então, assim, acho que isso, para mim, é uma coisa que demonstra a evolução. É lógico que o Campeonato Brasileiro é outro campeonato. Inclusive, para os times que estão sobrando, não tem nem muito time sobrando, não, mas os times que estão na Série A, que às vezes estão até mal no campeonato, às vezes, né, você encaixa de novo e vai e disputa, porque são campeonatos completamente diferentes, de níveis técnicos completamente diferentes. Né? O nível de concentração do jogo é diferente. Então, enfim, é outra coisa. Assim, o que eu acho que dá para aproveitar é que naquele período que o Bahia foi muito mal, o Bahia conseguiu se reorganizar com os próprios jogadores que tinham. Né? Até os reforços que vieram, como, por exemplo, o Iago, que veio no meio do campeonato, né? O Salles também não conseguiram jogar no Baiano, né? Por conta de chegar depois. E mesmo assim, o time conseguiu, com os próprios jogadores, com a mudança de esquema, voltar para o eixo. Né? Então, assim, acho que a ideia agora é pensar para frente, acho que é evoluir esse sistema, dar alternativas, né, a outros sistemas, se for o caso. Né? Porque eu acho que esse meio de campo aí, né, com os 10 jogadores que estão aí, alguém vai sobrar. Né? Se ele for manter o esquema com 3 zagueiros, né? Então eu acho que esse tempo também agora, né? O Bahia vai ter 3 dias de folga, né? Mas vai ter um tempo para esses jogadores que já estão aí chegando se recondicionar fisicamente e entrar no ritmo, né? E a gente, assim, a expectativa, acho que assim, de um campeonato tranquilo, sabe, sem estresse, assim, um campeonato que eu não quero ficar fazendo conta para ficar lá na parte de baixo, não. Eu penso em um campeonato tranquilo.
Rapaz, assim, eu ainda tô com um pensamento meio igual de Cazuza, né? Que é um time que precisa se provar muito. É, a gente não acompanha todos os times, né? Não tem como, são 20 times. A gente, no máximo, acompanha ali 3, 4 que estão mais próximos da gente. Então, qualquer coisa que a gente venha falar aqui sobre todos os times da Série A, nós vamos estar aqui inventando, né? É, acompanhei de perto nesse primeiro semestre, além do Fortaleza, que disputou a Copa do Nordeste com o Bahia, assisti os jogos, os clássicos, né, contra o Ceará no Campeonato Estadual, não assisti mais nenhum outro jogo, só os clássicos, assisti jogo da Libertadores, acompanhei também Grêmio e Inter, né, acompanhei o Estadual aqui de certa forma muito de perto. E assim, em relação a esses três times, o Bahia está abaixo do Fortaleza, e isso mostrou a gente jogando contra eles, o Bahia está abaixo do Grêmio, e Grêmio e Fortaleza não são os melhores times do campeonato, né? Mas, em paralelo a isso, a gente vê o Palmeiras ontem tomar 2 do Água Santa, né? Então, assim, assiste o Fla-Flu e o Flamengo, sem muito esforço, dando um baile no Fluminense, que tinha, semanas atrás, perdido por Volta Redonda e aplicado uma goleada no Volta Redonda. O Cruzeiro e Red Bull fizeram um amistoso, onde os reservas do Cruzeiro deram pau no titular do Red Bull, e aí no segundo tempo eles inverteram e foi ao contrário, né? O reserva de um ganhando do titular do outro. Então, assim, mas olhando assim, em linhas gerais, de forma geral, né? Óbvio que vai ter que ter encaixe aí, são muitas peças novas chegando, né? Só desses que não jogaram a final ontem, são 5 jogadores, né? Matheus Salles, Vitor Hugo, que foi anunciado hoje, Ademir, que foi anunciado semana passada. Então, assim, tem muito Tassiano também. Então, assim, tem muitos jogadores para poder estrear. Eu acho que
Arthur Salles,
né? Eu falei como?
Matheus Salles. Aquela
Mateus,
confusão que a gente,
né,
fez no dia.
Desde o dia que ele foi especulado, a gente tá confundindo o Matheus com o Arthur. Arthur Salles. Silvano Salles, né, Edgar? Então, assim, a gente ainda tem... O que fica, assim, é a esperança de Paiva ter se encontrado, porque, de certa forma, ele parecia muito perdido, né? As coisas não davam certo. E parece que ele meio que se encontrou ali. Ele filosofou um pouquinho ontem na coletiva, né? Ele gosta muito desse negócio de filosofar e tal. Eu ainda continuo dando crédito para ele, eu acho que a gente precisa dar, até porque é uma forma de enxergar futebol um pouco diferente da que a gente está acostumado. Então, como a gente disse aqui, até no pior momento, de que não esperava que o Grupo City fosse demiti-lo, né, em tão pouco tempo, eu acho que não vai realmente, né, se provou que não iria. Então, assim, é aguardar, pelo menos fica para mim a percepção de que ele encontrou um caminho. Se esse caminho vai ser suficiente para a gente passar um resto de semestre e o segundo semestre tranquilo, sem esse sufoco que Edgar falou aí, ou se vai ser aquele segundo semestre, né, e resto de semestre agoniado. Aí eu acho que só o tempo, né, o encaixe também, porque isso é muito importante. A gente viu aí que, e eu vou trazer agora a discussão que a gente teve um pouquinho de Everaldo ali na estante. Everaldo chegou vindo do Japão, depois de 3 anos jogando fora, 2 anos jogando fora, demorou um pouquinho para se encontrar. O gol que ele fez ontem, a assistência que ele deu ontem, nos primeiros jogos dele, era a bola batia na canela e ia para lateral, ia para linha de fundo. Então, assim, Vitor Hugo, como é que ele vai vir? Né? Como é que ele vai estrear? Tassiano, que vinha jogando no Grêmio de lateral, sendo o polivalente Tassiano, como é que ele vai encaixar nesse time, né? Se ele vai realmente chegar jogando o que a gente espera que jogue. Ademir, que teve uma passagem muito boa pelo América, mas que no Atlético já não teve tão... Não foi tão bem, né, no Atlético. Então, assim, como é que ele vai encaixar nesse time? Jacaré vai se provar no nível técnico um pouco maior. Jacaré foi muito útil na Série B, muito útil agora no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, né, em determinados momentos. Como é que ele vai se portar numa zaga contra uma zaga do Flamengo, do Palmeiras? Né? Kaique vai finalmente, né, desabrochar. Diego Rosa, como é que vai ser? Azevedo, que tem jogado bem. Cauli, que mostrou uma capacidade assim, muito acima do elenco. Cazuza, inclusive, ganhou a aposta, né, Cazuza? Não precisou nem terminar o semestre para poder ganhar a aposta. Né?
Terminou nem o Campeonato Baiano, porra.
Não precisou nem terminar o Campeonato Baiano para Kaique pagar a aposta, né? De Cauli, que mostrou ser tecnicamente muito inteligente. Se você pega o lance do gol, do segundo gol, né? Não é nem do primeiro, é o lance do segundo. O lance do pênalti. Jacaré roubando a bola lá na zaga, antes de Jacaré virar o corpo para poder ficar de frente, ele já tá passando e apontando. Então, assim, ele tem uma visão muito na frente. Ele é um cara de boa qualidade, né? Então, demorou também ali um pouquinho para poder se mostrar, né? Então, como é que esses jogadores vão encaixar? Né? E aí, volto para a questão de Everaldo. Será que faltou ou falta para a gente, né, essa boa vontade, digamos assim, com ele, de naquele primeiro momento, primeiro que a torcida estava puta porque não tinha vindo o Gilberto. Né? Então, isso aí, ele não tem nada a ver com isso. Porque a torcida queria Gilberto e Gilberto não veio, a torcida... Elegeu aí, ó. Não trouxe o Gilberto para trazer esse perna de pau. O Gilberto tá com 3 gols no Campeonato Mineiro. Todos 3 num jogo só contra o Vila Nova. E não é o Vila Nova de Goiás, é o Vila Nova de Minas, um time de 4ª divisão, sem divisão. O Gilberto só fez 3 gols, só foi bem um jogo. Será que a gente teria essa mesma percepção se fosse Gilberto fazendo esses 9 gols que Everaldo fez? Eu ouvi de um amigo meu, que é torcedor do Grêmio, semana passada, falou assim: pô, Everaldo tá bem no Bahia, né? Eu falei. Mais ou menos, ele, não, pô, o cara todo dia faz gol. Aí eu não ia ficar discutindo isso com ele. Eu falei, tá começando a se desenvolver e tal. Não aprofundei, né? Mas pra quem tá de fora, a percepção é de que Everaldo tá fazendo todo dia gol no Bahia. E se a gente pegar os últimos jogos, tá realmente fazendo, né? Será que ele é esse jogador ruim que a gente tem enxergado?
Primeiro, tirar da minha frente essa história de Gilberto aí, porque quem me conhece e o Alexandre sabe disso, eu sou uma das pessoas que pregam que o Bahia tem que seguir em frente e esquecer Gilberto. Mas, enfim, tirando isso da frente, eu acho que é mais do que gol, sabe? A questão de Everaldo. É uma questão de como ele se porta dentro de campo. Às vezes parece que ele tá no lugar errado. Às vezes parece que ele atrasa uma bola que não deveria. Ontem teve um lance clássico ontem, que ele recebe uma bola na ponta esquerda e ele mata um contra-ataque assim, absurdo, negócio ele, bizarro assim.
Desculpa interromper, ele matou o contra-ataque e depois ainda tomou a decisão. Ele tomou a decisão errada de parar a bola e depois meteu tomou a segunda decisão errada. Uma bola não, uma pedrada pra Jacaré. Jacaré não conseguiu dominar a bola.
Então, assim, você vê que esse tipo de lance não era para acontecer, mas ok, vamos colocar isso como um lance isolado. Mas é o que eu falei, Para mim, o que sempre pegou em Everaldo, sempre ficou durante muito tempo, desde o início principalmente, é que me parecia que faltava confiança para Everaldo. Everaldo era um atacante que não chutava. Isso era um negócio que me incomodava demais, demais, demais. Everaldo, ele pegava a bola e o primeiro instinto dele era olhar para ver se ele achava alguém para dar o passe. Atacante não pode ser isso. Atacante, o primeiro instinto dele tem que olhar para o gol e ver se dá para fazer o gol. Só aí ele tenta dar o passe, né? Porque ele é o cara, teoricamente, o cara mais à frente. Normalmente, os passes que ele vai dar não são os passes para um definidor. O definidor é ele. E eu percebi que isso tem melhorado um pouco mais, tem ganhado mais confiança. Então, eu acho que, obviamente, tem gente que tem ranço dele por conta de Gilberto. Tem. Óbvio que existe isso. Mas a minha percepção dele continua a mesma. É o que eu falei, melhorou do início para cá. Eu esperava que melhorasse, porque o jogador que eu vi no início do ano não condizia com absolutamente ninguém no nível dele. Sabe? Tipo, nenhum outro jogador do nível dele conseguiria fazer. Eu, por exemplo, eu comparo o Everaldo a Pedro Raul. Só pra galera ter uma ideia do nível que eu coloco Everaldo. Pra mim, Everaldo tá no nível ali do Pedro Raul, do Vasco. Até tem boas discussões com outro colega nosso, Eric, sobre isso. Né? Eu sou meio um pouco de hater do Pedro Raul e eu fico dizendo que eles estão na mesma prateleira. Então, assim, eu espero muito do Everaldo. Eu espero um atacante que não atrase o jogo, um atacante que não vá fazer o que ele fez nesse lance. Entende? Então é mais do que fazer os gols. Porque quando você tem um monte de oportunidade como ele vem tendo, vai fazer gol. Quando ele vem tendo pênalti para bater, vai fazer gol. Sabe? Então, assim, se a gente tirar os pênaltis, por exemplo, quantos gols ele tem? Deve ter uns 5? 4? Não lembro agora, né? Então, assim, é uma questão que, querendo ou não, precisa melhorar. É um centroavante que não me passa confiança. Hoje, eu repito e mantenho o que eu disse, independente dessa história de Gilberto, como eu disse, porque não condiz com o que eu penso. Eu acho que o Bahia tem que olhar para frente mesmo. Gilberto passou e vai ficar como uma história boa, como diz o outro, fica com uma lembrança boa. E só que é um atacante que não me passa confiança. Não é o cara que vai me entregar 15 gols na Série A, não é o cara que vai me entregar 11 gols na Série A, 12, 10. Então, me preocupa um pouco isso, mas tá melhorando. Se continuar nessa evolução e melhorar um pouquinho mais, aí eu já começo a ter uma avaliação diferente dele. Hoje a avaliação já é diferente da do início do ano, mas ainda abaixo do que eu esperava que ele entregasse.
Eu acho que tem um pouco das duas coisas aí, Cazuza. Primeiro, a expectativa criada com o Grupo City, né? É como se o Grupo City tivesse os scouts no mundo todo, e fossem jogadores que rapidamente iam se adequar à filosofia e ia encaixar tudo, tá tudo certo. Aí na prática não aconteceu. Né? E quando é com o nosso clube, o clube que a gente torce, que a gente acompanha mais, que a gente aprofunda as coisas, a gente tem essa visão mais crítica, né? Quem tá de fora, como o Alexandre falou aí, né? Tá achando que Everaldo aqui é uma unanimidade. Né? Mas a gente que tá no dia a dia, a gente consegue tecer críticas, né? Enfim, ainda não tá 100% feliz, vamos dizer assim. Eu lembro que Gilberto foi chamado de pipoqueiro por um cara do Bahia, pô. Ah, porque Gilberto faz gol, não faz gol decisivo. Até a Copa do Nordeste, né? Na final contra o Ceará, que ele fez o gol na final, né? No Castelão. Aí que diminuiu um pouco essa questão, sabe? O torcedor do Bahia, uma parte dela, reclamava, né? Incomodava. Ah, porque Gilberto perdeu um pênalti aqui na Copa Sul-Americana. É que o Bahia podia virar o jogo, tá? Enfim. Assim, a gente, quando passa, a gente fica com o filme das partes boas, né? Mas no dia a dia, no jogo a jogo, muita gente criticava, né? Assim, lógico que Everaldo, ele, assim, se você fosse falar assim, poxa, você traria Gilberto ou Everaldo? Pô, lógico que a maioria do Bahia queria Gilberto, até pela história que ele teve aqui. Um jogador que estava acessível. Mas, pô, não é isso, né? Tem que ir lá pra frente. Né? Ele vai ser o 9 do Bahia para disputar o campeonato. Acho que, assim, é legal essa melhora dele. É, ele não é um centroavante que eu falo assim, pô, é o cara que eu gosto, que, pô, não, ele é o cara do passe final até agora, né? Ele, pô, esse passe que ele deu pra cá, ele vai dar confiança a ele pra sair um pouco mais. Então, vai ter que ter paciência, sabe? Assim, lógico que aquela parte, né, aquela foto lá, né, do Sport Fortaleza, ela vai pesar muito no Bahia ainda, né? Vai gerar um pouco de desconfiança, mas eu acho que há uma evolução. Se essa evolução vai ser suficiente para a expectativa do torcedor do Campeonato Brasileiro, eu acho que não, porque o torcedor, ele vai esperar algo que eu acho que nesse início não vai acontecer. Então, assim, em vez de torcedor curtir o jogo a jogo, em vez de torcedor ficar feliz com esses momentos, ele vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha e aí ele vai sofrer, sabe? Porque não vai ser rápido, assim, não é nem que eu fale isso, não é nem um desejo meu, porque eu acho que eu quero que não seja assim. Mas eu acho muito pouco provável esse time do Bahia ele brigar lá em cima, sabe? Porque é difícil, né? O Bahia agora, pô, disputando, eu até brinquei lá no grupo, pô, o Bahia vai disputar a final amanhã, anunciou dois jogadores, sacou? Aí, no dia depois, anunciou mais um. Né? Isso não é um padrão, sabe? Não é comum isso acontecer, né? Você anunciar dois jogadores antes da final, não lembro de isso acontecer, sacou? Por quê? Porque ainda é uma montagem de time, montagem de elenco, né? Deve sair jogadores ainda. Já foram até anunciados hoje, né? O empréstimo de Borel para Chapecoense, de Miquel para o Criciúma. Ainda deve sair mais gente, né? Então, o Bahia está trocando o pneu do carro, né? Com ele andando, literalmente. Né? O grupo, né? O novo. Pô, são contratações interessantes. Assim, você pode ligar, você imaginaria que o padrão de contratação do Bahia seria agora vir Tassiano, Ademir? Não. Talvez o torcedor agora entenda que o Bahia ele não vai disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, até, né, que tá quebrado, mas ainda compete, né, faz os esquemas lá. Um jogador dessa prateleira, você vai pegar jogadores que estão lá e que não estão sendo utilizados, né? Ou que, para você trazer, como por exemplo o Iago, você faz um esforço financeiro muito grande, né? Mas ele não é um jogador, o Iago não é um jogador fundamental naquele time do Fluminense. Então acho que a realidade ela vai se impondo, e se o torcedor ele não entender isso, ele vai acabar se frustrando, sabe? Eu acho que esse time tem, assim, poxa, eu acho legal, assim, acho que as contratações são interessantes, são, né? Por exemplo, o Vitor Hugo, que foi anunciado hoje, né? Ele tava no time que foi campeão turco, mas eu não acompanho ele, sabe? Eu não vou dizer pra você assim, pô, ele vai ser o cara aqui que vai resolver. Aí, às vezes, o cara, ele vem pra cá, aí a gente começa a avaliar ele mais aprofundadamente, a gente começa a ter uma visão mais crítica, porque a gente acha que esse cara vai ser o zagueiro e vai ser revolucionário. E ele vai entrar num esquema que ele vai, enfim, ele vai acertar e vai errar, sabe? Ele vai ter momentos
que ele vai... Desculpa ele interromper, Edgar. Ele tá vindo pra suprir a ausência de Raul Gustavo, que se machucou, velho. E assim, quando eu olho pros dois, Vitor Hugo tem mais qualidade que Raul Gustavo. É mais velho, né? E aí, isso acaba pesando, nesse caso, em experiência. É um jogador que tá jogando e é um jogador mais vitorioso, mais provado do que Raul Gustavo. Vitor Hugo, quando jogou no Palmeiras, foi um jogador extremamente... qualificado, né? Bastante, né? E ele tá vindo para substituir o Raul Gustavo.
Por exemplo, ele foi pra Fiorentina, que é o time médio da Itália, né? Que é um time que não aspira a competição europeia, a Liga Europa e tal, não briga pro Champions, por exemplo, né? E depois foi pro time turco, que é um time que ganhou o campeonato, mas né, assim, não é um time que eu conhecia, por exemplo. Lá eles conhecem muito Galatasaray, Fenerbahçe, né? Mas enfim, aí é falta de conhecimento mesmo, sabe? Assim, não é um jogador que você fala assim, poxa, talvez é o jogador que você esperasse que viesse do padrão City? Talvez não. Mas acho que essa realidade se impondo vai entender, ó, esse é o padrão de jogador que o Bahia vai buscar, né? Esse
pra mim
é um
jogador... Mas aí teu padrão City tava muito alto, velho. City tá muito alto, pô.
Mas você acha que Tassiano e... Você acha que esses caras eram jogadores que a torcida imaginava? Eu acho, velho.
Ademir e Vitor Hugo, acho que sim.
Eu acho que estaria, porque assim, se a gente voltar um pouquinho, né, na vida de Vitor Hugo, você tá falando que ele foi pra Fiorentina, né, mas eu tô falando dele do Palmeiras, porque ele era do Palmeiras, foi pra Fiorentina, depois voltou pro Palmeiras, né, e jogou aquela temporada ali da pandemia de 2020 pelo Palmeiras, depois ele foi pro time da Turquia. Ele é um cara que vem fazendo aí, ó, 31, 36, 32... Nas últimas três temporadas, ele vem jogando regularmente, entendeu? Inclusive fazendo gols. Então, assim, ele é um jogador de alto nível. É um jogador que jogou no Palmeiras. Bem, né? Palmeiras campeão da Libertadores, pô, 2020.
Ele é jogador.
Ele era.
Sacou?
Jogador que ganhou. Ele é o quê?
Indo bem, ele.
Sua fala tá cortando. Jogador cascudo.
Jogador cascudo, esse eu acho que é cascudo. Daria o campeonato. Tá...
É, pronto, tá satisfazendo aí sua vontade de jogador cascudo. Mas se a gente voltar um pouquinho mais atrás, temporada 17 no Palmeiras, temporada 16 no Palmeiras, ele fez 59 jogos, pô. 59 jogos, 56 jogos em 2015.
Foi um dos melhores zagueiros do Brasil.
É, ele era titular absoluto daquele Palmeiras campeão em 2016, entendeu? Então, assim, é um nível de jogador, óbvio, né, que vai, como eu falei, vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro, ao Bahia, ao esquema de jogo, à cidade, a tudo, né, ele ainda vai ter que se adaptar, e a gente vê muito isso ontem, Juliana tentou, não sei se vocês assistiram o pós-jogo do campeonato, Edgar que estava no estádio, não viu, mas Cazuza, não sei se viu, Juliana tentou conversar com o Chaves e não conseguiu. Chaves extremamente tímido, Juliana fez uma brincadeira, ele recuou, Juliana foi de novo, ele não conseguia, entendeu? Então assim, travadíssimo, então não,
os caras
talvez...
esconderam ele, pô. Os caras quase esconderam ele, botaram, não, não, isso. Não quer falar não, abraçaram levaram ele, pô, foi bizarro, foi...
então assim, tem toda essa questão, né, óbvio que eu não espero que Vitor Hugo passe por isso, mas ele vai ter que se adaptar a morar em Salvador... a lidar com... E aí eu vou dar um exemplo, até indo para um extremo, né? Outro extremo. Daniel se adaptou tão bem que todo dia está em festa. Né? A gente não sabe qual é o perfil do jogador, né? Jacaré chegou em Salvador já sabendo onde era tudo, porque Vinícius já passou tudo ali para ele. Né? Então, assim, depende muito de que tipo de adaptação vai acontecer, né? Mas Vitor Hugo tem, na minha visão, tudo para dar certo.
E só pra gente ter a noção, Alexandre, ele falou, não sei se vocês viram o vídeo de despedida dele, ele saiu com muita pompa, né? Se você ver os comentários lá no perfil do Trabzonspor falando da saída dele, é todo mundo falando assim, ó, melhor zagueiro da história, é tratado desse jeito, assim, ele saiu com muita pompa, saiu, ele tem um vídeo de despedida dele falando e tal. E aí ele fala no vídeo, por exemplo, que ele tá voltando pro Brasil por conta de um problema de saúde da mãe dele. Então, por exemplo, pode ser que esse problema de saúde da mãe dele faça ele perder a cabeça. Tudo um exemplo, sabe? Problemas exteriores ao futebol faça ele não jogar, por exemplo. E acontece, é o tipo de coisa que acontece. Mas é o que o Alexandre está dizendo. É um jogador que vem com muita bagagem. Expectativa e bagagem também. Uma coisa que eu respeito muito é jogador que... Todo lugar que ele é titular. Vitor Hugo nunca passou pela reserva. Ele foi titular daqueles anos todos do Palmeiras. Aí ele vai para a Fiorentina e aí ele tem ali um período de mais ou menos um ano, eu acho, se eu não me engano, que ele oscila entre titular e reserva, mas é bom entender que é futebol italiano, onde, né, a exigência é muito alta.
Fez 33 jogos na temporada, Cazuza.
Então, mas ele oscilou entre titular e reserva. Então, assim... Mas mesmo assim, ainda oscilou, e isso aqui é um nível muito alto, né? Que fique claro. Aí ele volta pro Palmeiras, é titular mais uma vez. Já no finalzinho da passagem dele, ele começa a ter um leve declínio e ele é vendido pra Turquia e ele é titular 100%. Então, assim, aonde ele passou, ele foi titular. Isso eu respeito muito de um jogador. Porque isso mostra o quanto o cara, ele é importante. Não é que ele foi titular um ano. Não, o cara tá 10 anos sendo titular nos times, há 5 anos sendo titular, então eu respeito muito isso.
O vídeo de despedida dele só me lembrou uma coisa, bicho. Me desculpem vocês aí que não lembraram disso, mas só me lembrou de...
Lucas Fonseca.
Não, Ruiz. Ruiz saiu do Cerro lá, meu irmão, com todo mundo chorando. Era o craque, cuide bem dele. Sim. Vídeo de despedida, não sei o que, chegou aqui no Bahia, fez nada.
Casa diferente, bem diferente.
Vamos torcer para que dê certo.
Você falou. Só um parênteses aqui, cara. Ele falou, né, que ele quer vir pro Brasil para ficar mais próximo da mãe e tal. Mas a tendência aqui é que ele joga muito mais aqui do que ele joga na Europa, né? Porque, tipo, o Alessandro até postou no perfil do ranking da CBF, né? O Bahia já fez quantos jogos, cara? O time que mais...
23.
O time da Série A que mais jogou, pô. É inacreditável, pô. Se o Bahia tivesse passado de fase, já teria feito provavelmente as quartas de final da Copa do Nordeste, as semi, né, se fosse, e da final.
A final ainda vai acontecer, né? Mas o Bahia já teria feito 25 jogos.
É inacreditável, pô. É surreal. Então, o cara... Uma temporada boa do cara na Europa é 38 jogos, né? é difícil, velho.
O Bahia tem hoje, no elenco, né, profissional, contando, óbvio, com Rian, com Kennedy, com Veron, né, que são jogadores que fazem parte do Everton, né, que são jogadores que fazem parte, que treinam junto, né, com o elenco profissional, mas que ainda precisam se provar, né, precisam ter oportunidade. Veron ainda vem jogando, mas Kennedy, por exemplo, não tem jogado. O Bahia tem ao todo 33 jogadores, né? Desses 33, 18 chegaram agora. Então, eu acho que fica mais evidente ainda aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que o Bahia era um time que precisava realmente, praticamente, um time todo completo, né? E aí, quando a gente fecha agora, a janela fecha hoje, né? A janela pro exterior, e não me parece que vai vir mais alguém, né? Talvez Juba aí o Bahia consiga, né, negociar com o Sport, apesar de eu não ter essa esperança, né? Se eu fosse presidente do Sport, eu não liberaria. Então, assim, o Bahia tem 18 de 33, mais da metade, né? E a gente sabe que vai ter outra janela ali na frente, no mês de julho, agosto, ali vai ter outra janela. Então, assim, é mais ou menos aquilo que a gente esperava de um time em transição. Nós, torcedores, queremos, né, o resultado, e é muito frustrante. Desde o primeiro momento a gente falou isso aqui, né? Não passar de fase na Copa do Nordeste, em hipótese nenhuma, não tem nenhuma justificativa, né, para que o Bahia não passe de fase, né? O Bahia perder para o Sport de 6, ou perder para o Fortaleza de 3, com o Fortaleza tirando o pé, que poderia ter dado os mesmos 6 do Sport, né? Então, assim, aquele jogo triste contra o Camboriú, apesar do Bahia ter vencido. Então, a gente acaba cobrando muito, né? E realmente, mas é um time em transição. E agora, no Brasileiro, é um novo time. Com a basezinha já consolidada, com o técnico, a comissão técnica mais ambientado com tudo. Mas é um time que vai ter 5, 6 peças diferentes, né? Eu tenho cautela na análise, eu tenho cautela dizer o que é que vai acontecer, mas eu tenho muita esperança. Eu tô aqui esperançoso desde o primeiro programa do ano, né? Mas eu tenho muita esperança, e eu fiz um tweet pra posteridade, tá lá guardado. Eu fiz de propósito. Eu botei lá, ó, tô só pela Série A, pra ver muita gente que comenta sem acompanhar de perto quebrar a cara. Porque tem muita gente aí que não tá assistindo o jogo do Bahia, que tá picando o cacete no Bahia. Não, porque o Bahia é isso, o Bahia é aquilo, não sei o que, não assistiu um jogo. Assistiu dois jogos do Bahia, né? E a gente vinha aqui, e eu tenho... Vou dar uma de Bellintani aqui, que eu adoro essa frase dele, né? Já repeti aqui tantas vezes no programa. Eu tenho muita tranquilidade para dizer que há mais de 30 dias atrás, 45 dias atrás, eu falava o que eu vou dizer agora. Que o Bahia da Série A não ia ser o Bahia que estava apanhando lá do Sport. Que o Bahia do segundo turno não é o Bahia que começou o ano. Então, assim, a gente via que isso ia acontecer... Né? Eu sempre enxerguei que a continuidade do trabalho de Paiva, ela uma hora ia dar retorno, e parece que agora começa a apontar para um caminho bom, não que tenha dado ainda, mas aponta, e eu tenho muita esperança para esse... Demos sorte na Copa do Brasil, a gente podia pegar o Sport, né? Que é um time chato, podia pegar o Ipiranga, pegamos o Volta Redonda, desmanchado do Campeonato Carioca, não é mais o Volta Redonda do Campeonato Carioca, desmanchado, né? Então, assim, é tranquilo pra gente passar de fase. Inclusive, é nosso próximo jogo. Eu tô bastante esperançoso aí pra essa sequência.
Penso parecido também. Eu acho que essa correção de rota aí era necessária, né? Qualifica o elenco, né? Agora é isso, né? Vamos ver na prática, né? Porque também tinha expectativa no início do ano que fosse ser um pouco mais tranquilo, não foi. Né? Também, acho que uma coisa também que Paiva ele tem que aprender aí até... Às vezes ele fala algumas coisas que ele cria coisa contra ele mesmo, assim, acho que não precisa, né? Lógico que é importante, eu gosto da forma como ele fala, eu acho ele um cara muito sincero, mas tem coisa que acho que futebol brasileiro, você acaba criando algo contra você, que a gente não tá tão acostumado. Acho que com o tempo também ele vai filtrar algumas coisas aí nas falas dele que acho que vai ser bom até pra ele.
Eu discordo, espero que ele não entre nesse
modo balaio proteção,
do futebol...
Né?
Nesse balé de futebol brasileiro, porque assim, acho que a gente... Tá, fala.
Não parar de falar. Acho que ele precisa fritar algumas coisas. Eu gosto da forma como ele fala, mas tem coisa que não precisa.
Não, sim, não, eu discordo, é isso. Eu discordo do que você tá dizendo. Eu acho que acho que ele é perfeito em tudo que ele fala, assim, obviamente, entre concordância e discordâncias que sempre vão existir, entre o que eu acho que ele está correto e o que eu acho que ele não está correto, eu acho que ele é perfeito. Mesmo quando ele não está correto, eu acho que ele é perfeito. Tem as convicções dele e eu gosto desse estilo. Veja, a gente passa o tempo todo criticando o treinador brasileiro, falando que porque o jeito brasileiro de fazer futebol está errado, que a gente tem que mudar o jeito de fazer futebol, discutindo inclusive sobre seleção, se tem que trazer um técnico estrangeiro porque o jeito está errado, e aí a gente quer que o treinador que venha pegue essas coisas. Eu não quero. Eu quero que ele se mantenha igual o Abel é no Palmeiras. Você vê o Abel no Palmeiras, o Abel do Palmeiras é exatamente igual quando ele chegou. Briguento, e às vezes passa do ponto, às vezes não. Então eu quero esse Paiva, exatamente esse Paiva que eu quero que exista aqui no Bahia, que é exatamente por isso que essa para mim é a parte mais... eu quero achar a palavra aqui para não falar nenhuma bobagem. A parte mais correta, a parte mais interessante. Acho que interessante é a palavra boa. É a parte mais interessante que eu vejo da gestão do Grupo City. Eu lembro que no último programa que eu fiz aqui, a gente tava em uma fase muito ruim. Eu não lembro se foi após a goleada, mas foi alguma coisa assim. E eu perguntei para o Alexandre, você acha que existe alguma possibilidade de mudança de técnico? E ele foi bem incisivo em me dizer que não. E eu, na ocasião, tinha dúvidas sobre se rolaria uma mudança, uma correção, até porque as goleadas foram muito... Foi quando teve os protestos, agora lembrei. Foi quando teve os protestos lá no aeroporto, negócio lá no aeroporto. E eu perguntei isso, a Alexandra disse que não, e eu fiquei muito feliz que não houve essa correção. E eu acho que é exatamente esse caminho que tanto a direção quanto o Bahia tem que seguir. É um caminho que... entende a parte tática como prioridade acima de qualquer jogador. Eu vi, por exemplo, a última coletiva do Paiva foi muito... Todas as coletivas dele são boas, mas assim, a última teve algumas coisas interessantes, até porque tiveram perguntas interessantes para ele responder. Por exemplo, ele respondeu sobre jogadores. Foi até uma pergunta de Baraúna, foi meia zoada, mas tocou em um assunto que eu achei interessante, que é sobre jogadores que não vêm rendendo. Ele não deixou claro que não iria citar nomes, mas o Paiva deixou claro, ficou muito claro que ele estava falando de Kaique, Diego Rosa, esses caras que vieram com, principalmente Kaique, que veio com um pouco mais de fama, né? E ele foi bem claro em dizer, olha, se não jogar, você não está vendo ele jogar, porque eles não estão apresentando o que se espera deles. Então, assim, se não apresentar, não vai jogar. É exatamente isso que eu quero. Eu quero esse Paiva que fala isso na coletiva, que deixa claro que, de vez em quando, vai criar coisas que vão tirar de contexto, que vão tentar ferrar com ele, e é isso. Sabe? Mata no peito, City mata no peito e segue nesse caminho. É isso que eu quero.
Eu sou da mesma linha. Eu acho que não tem que ficar se protegendo, né? Eu acho que, óbvio, né, que tem que ser inteligente, não pode ser burro, de criar situações ruins para ele mesmo, mas se ele tiver convicção do que está fazendo, se ele tiver certo, ele tem que fazer. Ontem ele aproveitou na coletiva e fez uma metáfora muito boa, né? Que ele, o marceneiro foi na casa dele, ele tinha contratado o marceneiro para fazer os armas. Eu acho que aquilo ali é conversa, né? Eu acho que é a mesma história do vizinho lá de Abel, né? Que teve aquela história de Abel, que o vizinho falou não sei o que pra ele e tal. Ele inventa essa historinha pra poder passar o recado, né? Que o marceneiro foi lá, marcou com ele 8, chegou 9, saiu 2 vezes pra comprar material, porque não tinha levado material completo. Chegou no final do dia, não terminou o serviço. E na hora de ir embora, falou que o Bahia precisava melhorar. E aí, ele falou pro marceneiro que ele também precisava melhorar, né? Que ele é a favor de que cobre ele, que ele gosta da cobrança, mas que as pessoas... precisam também melhorar como um todo. Se todo mundo fosse na sua profissão como é na cobrança com os técnicos e com os jogadores de futebol, a gente teria um Brasil muito melhor, um país muito melhor, um mundo muito melhor. Então, eu acho que aquilo ali é um recadinho para a imprensa, principalmente, né, que cobra muito ele. Né? Ele usou uma metáfora, usou uma história inventada ali. Eu não acredito muito naquilo que ele contou, mas foi um recado bem dado. Então, eu acho que ele não pode perder essa autenticidade, não. Ele não pode ligar um modo proteção, né? Eu acho que a gente vê muito isso no futebol brasileiro, técnicos se protegendo de resultado, se protegendo de torcida. Eu acho que
trocando jogador para perder de menos, para poder não ser demitido.
Para não ser fazendo afagos à torcida, digamos assim,
exato,
né?
Exato.
Aconteceu com Renato, ele tem uma grande vantagem no Grêmio, né? Que Renato é estátua, né? Então, assim, Renato tem tanta moral que ele é estátua, né? Então, Renato tem praticamente carta branca para fazer o que quiser no Grêmio, porque o presidente do Grêmio é fã dele. O vice-presidente jurídico, o vice-presidente de futebol, o diretor da torcida organizada, todo mundo é fã de Renato. Então, Renato tem carta branca para fazer o que quiser no Grêmio. O pessoal usa muito isso, né? Pô, Renato é estátua. E Renato, meu amigo, bate de frente com todo mundo. Thiago Santos está saindo do Grêmio agora porque desafiaram a estátua, né? Thiago Santos estava numa situação muito delicada no Grêmio. Toda vez que entrava, a torcida contestava. E no último jogo, a torcida não deixou o Thiago Santos jogar. Mas Renato não recuou um milímetro. Renato continuou escalando ele, continuou botando, fez tudo o que podia. Até que a diretoria resolveu negociar o jogador. Mas eu gosto disso. Eu gosto do técnico que não se acovarda, porque tem muito técnico que é covarde. Por exemplo, o fato de Borel não ter jogado ano passado. Foi covardia de Anderson, foi covardia de Guto, foi covardia de Barroca. Entendeu? No momento que... Era Anderson que era o técnico, né? Ou era Guto? Era Guto. No momento que Borel foi pressionado ali por conta daquela expulsão no Náutico, Guto bancou ele. E depois Anderson foi covarde, botando Marcinho pra jogar. Então, eu gosto do técnico que desafia a torcida, entendeu? Até porque a torcida de futebol é muito mimada. Nós, né, torcedores de futebol, somos muito mimados. A gente... Velho, é o que eu digo. Eu acho, você acha, quem tá nos ouvindo aqui acha que a gente entende mais do que ele, pô. O cara vive disso. O cara ganha uma fortuna, trabalhou na Europa, trabalhou no Equador, foi contratado pelo Grupo City por ter tais e tais qualidades... E eu tenho a audácia de...
Ele e 6 pessoas, né, que trabalham com ele. Não é só ele, né?
E eu tenho a audácia de dizer que ele foi burro. Imagine, pô. Imagine aí. a gente se acha demais, entendeu? E eu gosto do treinador, do profissional que desafia, que nos desafia, digamos assim, né? Que fala, não, eu tenho convicção do que eu tô fazendo, eu tô certo, eu estudo, eu penso, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu gosto bastante dessa forma dele. Não gostaria que ele mudasse.
Eu queria só fazer uma adenda aí, viu, Alexandre? Porque assim, eu fiz uma reforma recente aqui na minha casa e tenho certeza que essa história aconteceu, tá? Tenho 100% de certeza, aconteceu. Eu fiz uma reforma aqui em casa. Aconteceu.
Eu trabalho não com tenho isso, dúvida.
Aconteceu, não tenho dúvida.
Eu trabalho com isso, Cazuza. O Bahia tá de folga, né? Tá de folga, 3 dias de folga, né? Merecida, né? O Bahia tem jogado muito em sequência e volta a treinar apenas na quinta-feira, se preparando para o jogo contra o Volta Redonda, né? Demos sorte aí no sorteio. Vamos pegar o Volta Redonda, primeiro jogo fora de casa, Raulino de Oliveira. Horário ruim do primeiro jogo vai ser terça-feira, dia 11, 16h30, lá no Rio de Janeiro. E a volta em Salvador na quinta-feira da outra semana, dia 27. 19 horas, horário ruim também para o jogo. Aí, entre um jogo e outro, o Bahia vai ter o jogo com o Bragantino, né, pela Série A, fora de casa, estreia do Campeonato Brasileiro, e o jogo contra o Botafogo, estreia em casa numa segunda-feira, 20 horas. Mas até lá a gente grava outros programas. Então, o próximo jogo do Bahia é o jogo pela Copa do Brasil. É um jogo que eu tenho expectativa. Um jogo que Tassiano não joga, né? Bom. A gente lembrar disso, Tassiano já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio, mas a Demi pode jogar e os demais reforços todos podem jogar. É um jogo que eu não espero nada diferente do Bahia sair pelo menos com empate. Né? O Bahia fazer um jogo como fez contra o Jacuipense no primeiro jogo da final. Né? Para, no mínimo, levar a decisão para dentro de casa sem desvantagem. Né? O Bahia perder pro Volta Redonda vai ser muito decepcionante.
Pô, oh, só voltando um pouquinho, 3 dias não é muito não, gente. Eu acho 3 dias é muito.
É aquilo, Cazuza, eu não sou fisiologista, né? Se a fisiologia do clube achou que deveria não dar, porque assim, Cazuza. Os caras comeram água ontem, assim, até onde não podia mais. Então, hoje é pra curar ressaca, né? Amanhã é pra descansar, e aí a folga mesmo são 2 dias, né?
Acho que podia ter sido 2 dias aí. Eu queria deixar aí minha registrada aí, que eu acho que 3 dias é muita coisa. Até
23
porque eu
jogos,
acho.
Casus, é jogo demais, pô. Esses caras vão precisar desse descanso.
Não, beleza, mas bota 2 dias e bota outro dia com regenerativo, volta devagar e tal. Acho que 3 dias eu acho um exagero, até porque você deixa. Nunca é bom você. É foda, mais uma vez, a gente. Metendo louco no que a gente não conhece, né? Mas
pois
não é bom. Não acho interessante você deixar um atleta 3 dias longe de treinamento, né? Não sei. Eu não... Isso quando você vai ter um período recente. Não sei, eu não gosto muito, não. Acho que 2 dias estava de bom tamanho. Mas é aquilo, né? Um afago para os atuais campeões baianos aí, né?
O feminino, o Bahia... Jogou contra a Ferroviária, no horário da final, né, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade da CBF, né, o clube até tentou mudar o horário do jogo, mas não conseguiu, porra, você disputar, eu acho isso um erro, né, o time profissional masculino jogar no mesmo horário do time profissional feminino, isso, você divide a atenção do torcedor, né, se o futebol feminino, ele tá sendo incentivado, fomentado, faz parte da licença da CBF, né? A exigência de ter um clube feminino. E aí você bota os dois para concorrerem, óbvio. Velho, eu não sei qual foi o torcedor do Bahia que assistiu esse jogo do feminino ontem. Não sei. A não ser os profissionais envolvidos ali no jogo, talvez ninguém tenha assistido, né? Então, não vou aqui dar de gato mestre, como eu sempre falo. Não vou aqui dizer como é que foi o jogo. Não faço a menor ideia se o Bahia jogou bem ou mal. Sei que perdeu de 3-0. Era uma derrota já esperada, né? A Ferroviária é um dos melhores times, jogando fora de casa ainda, o Bahia perdeu para a Ferroviária. O Bahia está em 11º no campeonato. É um campeonato um pouco traiçoeiro, porque nós temos 3 mortos no campeonato. Né? O Ceará tomou mais uma goleada de 11 para o Palmeiras. O Real Ariquemes tomou uma goleada de 7 para o São Paulo. Então esses dois times estão zerados no campeonato, só tomando goleadas. O Bahia ganhou do Ceará, precisa confirmar, né? Vai jogar contra o Real Ariquemes daqui a pouco, precisa ganhar em casa para poder ter uma certa tranquilidade. O Avaí Kinderman, que outrora foi um time bom, hoje também está um time em desmanche, né? Tem um empate só na competição, o resto só derrotas. E a grande surpresa, assim, foi o Real Brasília, que também é um dos times que está lá embaixo, está com 4 pontos, empatou com o Corinthians, que é um dos melhores times da competição. O Corinthians já teve uma dificuldade grande de ganhar do Atlético Paranaense na rodada passada, empatou agora com o Real Brasília. Então, assim, praticamente rebaixado. Ceará, Real Ariquemes e Avaí, sobra uma vaga, que aí seria uma briga de Bahia, Atlético Paranaense, Real Brasília. Então, o Bahia, mesmo com essa derrota, né, ainda está na briga. Né, pelo principal objetivo, que é a permanência. Fica aqui só o registro de lamentação desse jogo ter sido no mesmo horário da final, porque impede, né, de certa forma, impede que a gente assista o jogo. Como há muito tempo a gente não tem, desde que Gão parou de gravar, a gente não tem a sessão de beijos e abraços, né? Mas hoje tem, sessão de beijos e abraços. Cazuza, traga aí.
Sessão de beijos e abraços é ótimo. Eu queria... Recebi um pedido, né? Pô, manda um abraço lá e tal. Então, queria deixar registrado aqui um abraço para um grande amigo. Amigo desses que o Bahia me deu, inclusive nunca conheci pessoalmente, Thiago. Gravou comigo lá na época, fez o de bermuda e camiseta lá comigo. E a gente até hoje participa do. A gente tem um grupo junto. Então, um grande abraço para Thiago, esposa dele, Daiane. E a filhinha dele é Juju. Inclusive, Juju é muito bom, porque ela canta Tem Jacaré Essa Noite. Você vê como é importante figuras como Jacaré, né? Assim, que trazem esse clima mais leve para dentro do clube. É muito engraçado. Acho que deve ter uns 3 anos, né? 3 ou 4 anos. Ela canta Tem Jacaré Essa Noite. Muito engraçado.
É massa, né?
Então,
é massa demais.
Então, eu queria deixar registrado aí. Ele me pediu. Eu disse a ele que eu ia colocar uma música pra ele de abertura, mas ele me passou uma música que era extremamente lenta. E aí a gente hoje queria uma música um pouco mais animada, mas eu prometo aí, paisagem de Gilberto Gil aí. Uma hora eu vou encaixar ela aí pra você, Tiagão. Então, um abraço, Thiago, Daiane e a filhinha deles, a Juju. Um abraço pra todo mundo aí.
Beleza, deixar um abraço também aqui para os nossos ouvintes aí, que fiéis ouvintes. Eu semana passada, durante o sorteio da Copa do Brasil, participei do programa lá do Info Bahia. Tinham ouvintes nossos lá. Eu soltei um Vitória lá no meio dos comentários. E aí teve uma galera que cornetou lá que não era Vitória, era Triunfo. E é um dos nossos ouvintes, infelizmente, não vou lembrar quem foi. Tava lá no chat, falou assim: ah, é. Tá falando errado aí, Alex. Leva, chama o pessoal aí do Info Bahia para participar lá do Esquadrão 71. Então, participei lá. Tem muita gente comum, né? O pessoal que acompanha o Bahia. Bruno mesmo, Bruno Castro, que tá sempre ouvindo a gente, comentando nossas postagens. Faz parte lá do grupo de apoiadores também. Participa sempre do nosso programa. Então, deixa um abraço aí para todo mundo que me assistiu lá, que matou a saudade, né, da minha cara aí, desde que a gente parou de fazer o secador, nunca mais tinha aparecido na telinha, tava lá na live de sorteio do Info Bahia.
Ô, Xando, se alguém tem esse dado da tua cara, tá errado, mas assim...
Mas tem, além, pô, disso...
É, tá, mãe, ok, justo. Mas só porque eu acho que ficou uma passagem bem curtinha ali que Edgar citou, mas só pra gente deixar aqui nessa sessão também as nossas boas vibrações aí para Bruno Queiroz mais uma vez aí, né? Fez a cirurgia dele lá, a gente não tem os detalhes, mas passou por um procedimento cirúrgico, né? Foi dito lá pelos jogadores dentro de campo, que fizeram homenagem para ele, mostraram lá, inclusive na hora da comemoração lá de levantar a taça lá, do levantamento da taça, tinha Bruno Queiroz lá e o vice-governador intruso tava lá também. Mas é só deixar essas boas vibrações. É um cara que, eu até comentei isso no Twitter, sempre tratou o podcast com um carinho absurdo, né? A gente tem uma entrevista com o vice-presidente Vitor Ferraz e foi muito, muito correria de Bruno, né, para fazer acontecer. Então, deixar aqui registrado esse abraço de todo mundo. Inclusive, eu tenho uma tatuagem em homenagem ao Bahia, e se eu não me engano, essa é uma frase de Bruno. É uma frase de uma campanha na época para reconhecimento de paternidade, né? E aí tem se o Bahia é amor, que o Bahia vença. Se eu não me engano, é uma frase de Bruno e uma tatuagem, e é uma frase que eu tenho tatuada no braço. Então fica aí todas as nossas boas vibrações para esse cara incrível que é Bruno Queiroz.
Eu fiz até o corte lá das falas, né, de Canu, de Danilo e de Paiva, fiz o videozinho, juntei tudo, coloquei no Twitter. Eu nem marquei ele, eu só postei mesmo. Esse assunto de Bruno me toca um pouco, me toca muito, na verdade, porque meu pai, né, mais ou menos na idade dele, passou pelo que ele está passando. E meu pai e minha mãe, né? Meu irmão era muito pequeno, meu pai com 30 e poucos anos, meu irmão ainda uma criança, muito pequeno, não vou saber precisar quantos anos. Meu pai teve câncer e fez quimioterapia, meu pai foi desenganado, meu pai, né? A história, né, que eu ouvia, que minha mãe conta, é que o médico desenganou ele e meu pai foi para Salvador. A gente morava em Jequié na época, a gente não, eles, né, moravam em Jequié, eles foram para Salvador, meu pai se tratou. E tá aí hoje com 81 anos, né? Então, sempre que eu vejo alguém jovem como o Bruno, eu já tive a oportunidade de ter outros amigos e pessoas próximas passando pela mesma situação, porque o câncer, ele é uma doença que, durante muito tempo, foi tabu, né? Porque o câncer era meio que a coisa assim, não, cada pessoa tem câncer, vai morrer. E meu pai é uma prova de que é uma luta difícil, mas é uma luta vencível, né? Se meu pai não tivesse vencido, eu não estaria aqui. Então, é um assunto que me toca muito. Eu sempre tenho muita... Eu sempre conto essa história do meu pai para pessoas, né, que tá passando por essa situação. E Bruno é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. Já tive algumas oportunidades de lidar com ele. Eu fui o primeiro torcedor, sócio-torcedor, a participar de uma transmissão do Sócio Digital. E a convite dele... Na época que eles faziam ali o programa, né, do Esquadrão, desde a época da rádio, na Rádio Sociedade, eu sempre acompanhei muito de perto. Acompanhava Bruno desde a CBN e sempre interagi muito com ele, com o Rafael, com o Felipe, né, que eram os que estavam ali na frente. Então, assim, ele sempre teve muito cuidado, sempre muito atencioso, É uma pessoa ótima. O último contato com ele foi em Criciúma, quando dá entrevista com o Vitor, né? E assim, ele teve um gesto para mim que foi muito. Ficou muito marcado, né? Porque o clube tem os ingressos, os torcedores não foram lá retirar tal, e ele tava com um bolo de ingresso na mão. E aí ele tava indo embora com aqueles ingressos, ia perder um monte de ingresso. Eu contei essa história aqui. E aí ele tem meu telefone, ele pô, mandou uma mensagem para mim e falou: pô, velho, você pode ficar com os ingressos, você pode distribuir lá na porta para os torcedores, porra, era um ingresso de 200, R$ 160. Então, assim, esse cuidado que ele podia, porra, ele tá ali fazendo o trabalho dele, se preocupando com entrevista, com jogo, com uma coisa, com outra, podia ter nem se atentado a isso, né? Mas teve ali o cuidado de falar: ó, velho, toma aqui, ó, tô com uma quantidade, tinha, sei lá, mais de 20 ingressos, distribua lá pro pessoal na porta do estádio e tal. Então, assim, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa doce, uma pessoa, um profissional extremamente competente, né? Bruno sempre foi, nesse momento agora de mercado, os furos, né, do Bahia, das contratações, era aquele que a gente sempre confiou, né? A gente brinca muito com o Ulisses hoje, né? Ah, só confio em Ulisses, mas era Bruno, antes de Belintani contratar, 4 anos atrás, era com Bruno, né?
Inclusive dizem que Belintani contratou Bruno exatamente para impedir que ele desse, né,
O próprio
vazasse as
Belintani já
contratações do
falou isso,
Bahia.
né? O próprio Belintani falou isso em entrevista já. Né? Ele ficava vazando as coisas do Bahia, eu trouxe ele aqui para dentro. Óbvio que não foi por isso, né? Mas pela competência dele. Então, assim, o pessoal da comunicação do Bahia, Nelson, Bruno, Felipe, Rafael, que são os quatro que estão ali na linha de frente, são muito competentes e ele extremamente competente e está passando por esse momento difícil, mas com certeza vai passar por isso aí. Vai vencer essa luta, porque realmente é uma luta, parece meio clichê isso, né? Ah, vencer essa batalha e tal, mas é uma batalha, porque o tratamento ele é muito agressivo com o corpo, né? E a pessoa precisa ter a cabeça muito boa para poder vencer tudo, porque interfere no aspecto visual, você acaba perdendo os pelos, perde cabelo, fica careca, e emagrece, muda a fisionomia, é uma luta realmente, mas. Fica aqui nosso abraço de carinho a Bruno e a todos os que estão nos ouvindo. Mandar energias positivas para ele. A homenagem do Bahia ontem foi uma homenagem muito bonita, me sensibilizou, me tocou bastante. Fiquei muito feliz de ver que pessoas que estão chegando agora, porque Daniel tá há mais tempo no Bahia, Danilo também tá há mais tempo, mas Canu chegou agora, né? Paiva chegou agora. Então, ouvir deles aquelas declarações mostra o quão Bruno é querido, né? Tão pouco tempo de convívio, aquelas pessoas já estão ali encantadas, né, pela forma de tratar que ele tem, né? Então, fiquei muito satisfeito também com isso. Sigam a gente aí nas redes sociais, arroba esquadrão71 no Instagram e no Twitter. Ah, no Twitter, arroba esquadrão7171 numeral. No Instagram, arroba esquadrão.7171 também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
Valeu, falou.